Está a começar mais o programa Certeza e Informação da Rádio Ampla Unida, apresentado por a Serafim de Oliveira, análise e comentários de Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito boa noite, muito bom dia aos nossos ouvintes em Angola e também aqueles que estão na diáspora. Vamos então dar início a este programa.
Angola quer aumentar a participação no setor não petrolífero nas trocas comerciais com a Espanha, país com o qual registrou em 2020 um volume de negócios de 629 milhões de euros, disse esta segunda-feira o ministro do Comércio angolano, Vítor Fernandes, que integra com os ministros do Interior, das Relações Exteriores e das Finanças, a delegação do presidente de Angola, João Lourenço, que inicia na terça-feira uma visita de trabalho de 2 dias à Espanha, disse que durante os trabalhos vão ser identificados, do ponto de vista do comércio e da indústria, zonas de cooperação que façam aumentar o pendor da balança para o setor não petrolífero. Temos uma presença empresarial espanhola em Angola com alguma dimensão, já que o que queremos é que ela aumente e se diversifique. A Espanha é uma economia com alguma dimensão na zona económica europeia e que, do ponto de vista da produção industrial, terá muito que partilhar connosco. Disse o ministro do Comércio e Indústria de Angola, Vítor Fernandes, em declaração à Rádio Pública Angolana. Por sua vez, o embaixador de Angola em Espanha, José Luís de Matos, disse que o programa de visita do chefe de Estado angolano prevê para terça-feira encontros com o rei da Espanha e com o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez. José Luís Matos avançou que será analisada a cooperação ao longo destes anos, realçando as excelentes relações com a Espanha que tencionam manter. Vêm vários ministros de várias áreas e vão passar em revista os acordos de cooperação que foram assinados, uns já há bastante tempo e outros durante a visita de Pedro Sánchez a Luanda, sublinhou o chefe da representação diplomática de Angola em Espanha. Angola e Espanha registaram no ano passado um volume no gosto estimado de 629 milhões de euros, dos quais 81 milhões de euros correspondem às exportações de Espanha para Angola e 548 milhões de euros compra do país europeu ao africano lusófono com destaque para o petróleo. João Lourenço visita a Espanha depois de estar concluído na semana passada uma missão em Nova Iorque, Estados Unidos da América. De acordo com uma nota da Casa Civil do Presidente da República, na quarta-feira, o Presidente João Lourenço visitará infraestruturas e instituições sediadas na capital espanhola, Madrid, com o que estará concluída mais esta ação de diplomacia no estrangeiro, que incluiu Washington, Nova Iorque e Madrid.
O Presidente João Lourenço chegou hoje a Luanda, vindo de Madrid, como destaque nos últimos contactos que tivemos aí, foi uma visita de uma estação, uma estação de tratamento de água e resíduos com tecnologia evoluída que custa milhões de euros e que requer um recurso humano especializado para trabalhar essa mesma estação. Estar a visitar um projeto desses e repensar de que poderá um projeto idêntico equacionar-se para Luanda ou para outra capital provincial em Angola é um bocado sonhar alto, porque não envolve apenas a tecnologia, mas também toda uma estrutura operativa, tecnológica, formação humana, que aquilo que eu vi realmente está em vigor em décadas em Madrid. Também teve oportunidades, porque a Organização Mundial do Turismo tem sede em Madrid, de ter visitado esta organização e o seu responsável ter ouvido o João Lourenço a falar das potencialidades turísticas em Angola e comprometer-se principalmente na área da formação de recursos humanos angolanos, que esta organização internacional se compromete efetivamente a fazer um levantamento em Angola, uma visita a ser programada. E pouco mais a salientar deste passeio diplomático, contactos com empresas e investidores espanhóis a destacar, não se destaca nenhum. Sabemos que estamos a caminhar para eleições e que foram duas empresas espanholas que já em duas eleições anteriores, juntamente com uma empresa portuguesa, fizeram todo o apoio logístico, de estrutura, de materiais também, de apoio às eleições, que efetivamente veio, criar algumas irregularidades apontadas principalmente pelos partidos de oposição angolanos. Esperemos que esta visita não seja novamente para termos as ditas empresas espanholas a tentar fazer tudo aquilo de mal foi feito nas eleições de 2012 e 2008.
Houve algum contato com tenho informações sobre contato com essas empresas?
Oficialmente não me apercebi da existência desses contactos, mas se essas empresas aparecerem, efetivamente é porque esses contactos tiveram com a equipa de João Lourenço que levou alguns contactos nesse sentido. Aliás, o MPLA já nos habituou em não mudar, digamos, de formato de elaboração de partilhas de parcerias, mais parcerias, partilhas com empresas que lhes prestaram os serviços que eles acharam convenientes e adequados para ganhar as eleições. Por isso, vamos aguardar nos próximos tempos se o CNE e as estruturas que vão estar orientar as próximas eleições gerais em 2022 em Angola, se voltam a trabalhar com estas empresas espanholas e que pelo menos uma delas sofreu perante a justiça espanhola de sabores devido a ligações que teve de pagamento de luvas de corrupção. Não só em Angola, mas também em outros países em que elas atuaram na América Latina.
Cerca de um mês depois do arranque do ano letivo geral na província angolana da Huila, várias escolas construídas no âmbito do Plano Integrado de Intervenção Municipal, PIMA, estão sem funcionar por falta de professores. Do interior da província, são vários os relatos que chegam sobre escolas construídas e entregues, mas que nem chegaram a abrir por falta de professores, como é o caso de quatro estabelecimentos no município de Chicomba. Na localidade de Chicunco, no município de Quimpundo, pais e encarregados de educação estão preocupados com a situação, para a qual apelam para a mudança do quadro da parte das autoridades. No ramo da educação, notamos o fecho de algumas escolas por falta de professores, isto é, na parte sul da comuna de Namangongwa, área desmembrada da Kula, disse um residente local. O déficit de professores face à demanda é uma constatação muito reconhecida pelas autoridades e que tende a agravar diante do aumento da rede escolar por via do PIME. O ensino geral na província da Vila tem perto de 20 mil professores, número que pode subir ainda no curso do presente ano, com a previsão do concurso público de admissão de novos agentes. Para O Sindicato dos Professores Simprof na província na Huila. Os investimentos no setor de educação precisam de ser vistos e o seu país quiser ter um ensino de qualidade. Um indicador para aferir se as condições melhoram ou não é se olhar para o orçamento adjudicado ao setor de educação e mostra claramente aquilo que devia ser o empenho ou não do governo em relação ao setor de educação, afirmou o secretário provincial João Francisco.
Esta situação é uma discordação quando, através do PIME, pelo menos vemos alguns resultados na finalização dos projetos de algumas escolas, e depois existe uma discordação com o Ministério da Educação para que os professores, juntamente com os alunos, deem bom uso a essas estruturas que foram, entretanto, criadas. Os concursos normalmente são feitos e depois há um timing desfasado entre o concurso e a utilização, e efetivamente, dessas estruturas. Neste caso, estamos a falar das escolas, para dar bom uso à mesma estrutura. Então, hoje, não foram escolas, mas foram entregues a 30 ex-combatentes e malães. Casas que foram prometidas e que foram entregues. Resta saber se as infraestruturas de eletricidade, abastecimento de água potável também foram consagradas nesta mesma entrega. E noutra província, a piscicultoras, que deram a oportunidade de que possam vir efetivamente dar rendimento a esses ex-militares. E por falar também em apoios do Quenda, em que agora se prevê o retorno daquilo que se está a dar, que pouco mais é do que 20 mil kwanzas, e que permitirá às pessoas adquirirem algumas sementes, alguns meios agrícolas, para trabalhar de uma forma rudimentar a terra. Por isso, virado para, digamos, famílias poderem sobreviver com a produção agrícola, no suposto que venham a vender os excedentes no mercado e, com isso, conseguirem efetivamente sobreviver e até devolver algum valor para depois o Estado, dessa forma, beneficiar outras famílias. Tudo parece ser muito bem estruturado, não fosse efetivamente pouquíssimos os casos de funcionamento e de efetivo benefício às famílias mais carentes de Angola, que apenas são utilizadas em termos de notícia, mas que centenas e milhares de pessoas não beneficiam nem do Quenda, nem do PIME, nem do desenvolvimento de outros projetos, porque na verdade há uma falha muito grande de dinheiro de público para concluir esses mesmos projetos prometidos.
Angola possui todas as características de um Estado fracassado, defendeu o ativista e investigadora Paiva António Quiambota, autor de um livro com esse nome. Estado fracassado apresenta duas características que definem o Estado fracassado angolano. A elite superior do Estado vagueia acima da lei, violações de direitos humanos, corrupção extrema, que corrói o tecido da economia, passando ainda pela educação altamente deficiente, entre outras características. Foram editados 250 exemplares do primeiro volume, que praticamente já foram esgotados. Disse o autor, afirmou que na Faculdade de Humanidades da Universidade Agostinho Neto tinha proibido o lançamento do livro na instituição, porque, segundo o decano, a universidade é uma instituição do Estado, obras voltadas às críticas a instituição do Estado não é permitida a sua venda. No próximo mês, de novembro, Cambota tem agendadas viagens para Portugal, Brasil, para apresentar o Estado fracassado. Estamos a trabalhar com a editora para que a obra literária seja dada a conhecer aos portugueses, brasileiros, que o Estado angolano é um Estado fracassado, defende o autor. A PAEF António Cambota, investigador e ativista social, promete para abril de 2022 a produção do segundo volume de Estado Fracassado.
Pois muito bem, esta posição da Universidade Agostinho Neto de não permitir que edições ou publicações que critiquem abertamente o Estado ou estruturas ligadas ao Estado, neste caso de educação superior, de uma universidade não serem permitidas. Pois aqui começa o fracasso do Estado, porque quando a crítica construtiva não é permitida, não se consegue evoluir, não se consegue permitir que essa autocrítica ou crítica construtiva venha a desenvolver de que hajam correções e para que haja uma melhoria das situações que são criticadas, e se isso não for permitido chegar aos alunos, aos professores, à comunidade académica, à sociedade civil, e por último, aos responsáveis governativos, todos pensam que as coisas estão bem. Fracasso, sim, porque tudo indica que nestes 4 anos de governação de João Lourenço, poucas coisas positivas se podem apontar em termos de sucesso governativo, e daí que não terá sido muito difícil ao autor escrever sobre os fracassos do Estado angolano. Isto na índole social, económica, política, cultural, mas é sempre bom ler o livro e ter uma percepção mais exata, detalhada, daquilo que o autor aponta como o Angola como um Estado fracassado. Agora, o que nós tentamos perceber é que, apesar de haver um boicote à divulgação desse mesmo livro, possa haver a possibilidade de quem nos governa, do MPLA como um partido de Estado que existe em Angola, que tem uma colagem em relação a esse mesmo fracasso. Partido esse que pretende eleger o Presidente da República, Vice-Presidente da República, deputados, nas próximas eleições gerais a decorrer em 2022. Em princípio, ultrapassar, digamos, esta situação absurdamente classificada ou conotada como um fracasso em algo de sucesso. Digamos que é um salto muito alto a ser dado, um pulo gigantesco, passar de uma situação de fracasso para uma situação de sucesso. Até porque quando se proíbe e não se tem acesso aos detalhes de que esta publicação pode estar a falar, dito o MPLA, os responsáveis do MPLA que pretendam alcançar um sucesso eleitoral e terem como objetivo continuar a governar Angola como têm feito desde a independência até hoje, pois têm uma oportunidade perdida de terem analisado o conteúdo de um livro, mas que foi mais fácil proibi-lo do que propriamente servirem-se dele para corrigir algo de negativo que vai muito, muito mal na má governação de João Lourenço, presidente do MPLA.
Promotores de partidos políticos em Angola dizem enfrentar imensas dificuldades para legalizar as suas formações junto do Tribunal Constitucional. Nos últimos 4 anos, o Tribunal Constitucional chumbou 10 iniciativas de criação de partidos políticos. O jurista e presidente do Observatório para a Coesão Social e Justiça em Angola, Zolo Ferreira Bambi, disse que a não legalização de novos partidos políticos é uma estratégia clara do Executivo João Lourenço. A falta de vontade política e o interesse da manutenção do poder por qualquer custo está na base da não autorização para a criação do partido político. Sustenta a Ferreira Bambi. O ativista e fundador da formação ou da plataforma União dos Povos de Angola, UPA, Pedroski Teka justifica a criação de movimentos com o desespero da que a juventude assenta ante o Tribunal Constitucional. O MPLA quer, com isso, escolher quem deve ser o seu opositor, o que não deve ser. Diz, entretanto, Fouca Muzemba, antigo deputado da Assembleia Nacional, que percorre os municípios de Luanda com a tenda da esperança para a recolha de assinaturas para a formalização do seu partido, diz-se esperançoso. Estamos numa fase crucial e as recolhas de assinaturas vão continuar, garantiu. Vários movimentos cívicos têm sido criados nos últimos anos, nos no, criados nos últimos anos, muitos deles fruto da não localização de projetos políticos dos seus promotores. Um dos casos mais mediáticos foi a não legalização do Para Já Servir a Angola, promovido por Abel Chivukuvuku, fundador da Casa CE.
Ora bem, nós temos aqui, e começando pela parte final do nosso tema, em que a separação de poderes, teoricamente, no Estado de Direito em Angola, existe. Poder Judicial, Poder Executivo, Poder Legislativo. Mas o que é certo é que tem havido uma série de dificuldades de novos partidos conseguirem cumprir todos os requisitos e acabam por ser chumbados pelo Tribunal Constitucional. O exemplo do Para Já é destacado, até porque tem à sua frente a Abel Chivukuvuku, que ainda ontem, num hotel em Luanda, subscreveu e aderiu à Frente Patriótica Unida, na presença não só dos seus apoiantes, do Para Já, mas com a presença do presidente da UNITA e do presidente do Bloco Democrático, que ficaram muito satisfeitos por este projeto do Abel Chivukuvuku ter entrado nesta Frente Patriótica Unida, coisa que o próprio presidente da UNITA tinha anunciado que até finais de setembro iria acontecer. Conforme Abel Chivukuvuku disse nesse encontro, ele agora espera, e o presidente da UNITA e do Bloco Democrático também esperam, que o processo desta coligação, digamos assim, da Frente Patriótica Unida entre no Tribunal Constitucional e que normalmente seja aprovado. E daí resulta que esta força venha a concorrer nas próximas eleições gerais em 2022. Por isso, vamos ficar atentos, numa expectativa de que isso venha a acontecer, o que seria bom para a democracia e para termos todos uma percepção de que a dita divisão dos poderes existe em Angola. E o mesmo acontece para todos aqueles que estão a trabalhar para que seja criado condições dos seus partidos, quando todos os quesitos que a lei dos partidos políticos existem forem entregues no Tribunal Constitucional, este também cumpra com isenção numa decisão de aprovação de outros partidos, de outras iniciativas partidárias que venham a ocorrer e que tem como objetivo também já participar no próximo ano nas eleições de 2022.
O Fundo de Fomento Habitacional Angolano lançou um concurso público de 23,8 milhões de kwanzas, 33,5 milhões de euros, para a reabilitação de 21 edifícios vandalizados na urbanização Vida Pacífica em Luanda, apreendida no combate à corrupção. Segundo o anúncio de abertura do procedimento deste concurso público, publicado hoje no Jornal de Angola, a empreitada de reabilitação dos imóveis, subdividida Em 6 lotes tem o prazo de execução de 8 meses e está aberta a participação de entidades estrangeiras. Urbanização Vida Pacífica, localizada no Zango Zero, município angolano de Viana, em Luanda, foi apreendida pelo Serviço Nacional de Cooperação de Ativos da Procuradoria-Geral da República angolana no âmbito das ações de combate à corrupção, e alguns edifícios têm sido vandalizados por estarem desabitados. Para a empreitada de reabilitação de 21 edifícios, o Fundo de Fomento Habitacional refere que o concurso, cujo prazo da entrega de candidaturas decorre até 29 de outubro próximo, implica a celebração de um contrato público. A empreitada prevê a reabilitação dos referidos edifícios, vandalizados, desprovidos de diversos elementos internos, incluindo infraestruturas técnicas internas e externas, instalação, recuperação, ensaios, pinturas e arranjos exteriores. A certidão contributiva original emitida pelo Instituto Nacional de Segurança Social, comprovativo de regularização da situação tributária perante o Estado angolano, são alguns dos requisitos aos concorrentes que devem apresentar propostas economicamente mais vantajosas. Os candidatos devem pagar 60 mil kwanzas, 85 euros, para a obtenção das peças do procedimento. O Fundo de Fomento Habitacional, a entidade contratante, é uma pessoa coletiva de direito público que integra a administração indireta do Estado, que goza de personalidade e capacidade jurídica e é dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, tutelada pelo Ministério das Finanças e pelo Ministério das Obras Públicas e Ordenamento do Território Angolano.
Ora bem, nós temos por base aqui um assunto que é uma recuperação dos ativos dos moribundos para eles não terem penalizações jurídicas. Então entregam os ativos e limpam e lavam as suas mãos, e ao que parece o Estado agradece, mesmo que esses ativos estejam absolutamente degradados. Isto até, se o assunto não fosse sério, merecia que fosse uma piada. E não sei se este conteúdo deste nosso tema, digamos, será a via mais menos onerosa para o Estado do que pura e simplesmente pôr a concurso no Estado como está, e a entidade vencedora, essa sim, é que iria ver como é que iria recuperar. Nos moldes em que está a ser feito, dá a ideia que isto é uma grande negociata. E como todos os concursos que nós sabemos, aproveitam sempre os amigos dos amigos, aqueles que fazem agora parte de uma nova elite e que vêm agora aqui também ganhar uns milhões a partir do Fundo de Fomento Habitacional, e estamos a falar qualquer coisa com 33,5 milhões de euros. Bom, o que está aqui a propor é: isto está degradado, vamos fazer um concurso público, vamos usar dinheiros do Estado que podiam ir para um hospital, podia ir para as escolas, podia ir para vacinas, podia ir para várias situações de cariz social para melhorar a vida dos angolanos. Não, vai servir para algumas empresas que vão concorrer, ou que vai uma empresa que vai ganhar e que vai ficar com este bolo delicioso, com uma cereja no topo, para ganhar mais uns milhões do que aqui está, quando devia ser o resto das contas bancárias desses marimbondos que entregaram este ativo ao Estado, que deviam estar a pagar também a recuperação. É por isso que eu digo que não sei até que ponto é que isto está a ser bem feito, e será esta a forma, digamos, de gerir todos esses ativos recuperados, e que é mais uma forma de estar a ganhar uns bons milhões a gente que está habituada, e que são quase sempre os mesmos, é tal elite que se formou, caem os marimbondos, mas há outra elite a ser formada. E este é um mau exemplo nesse sentido.
Carlos, mas o que é que, especificamente, o que é que o governo terá entregue a estes marimbondos? Que tipo de ativos?
Não, estamos a falar desta urbanização ou centralidade, chamem-lhe o que quiserem, que foi entregue degradado, não é? E por isso foi feito com dinheiros públicos. Entretanto, dizem eles, o que é que vamos entregar ao Estado? É pá, entrega isso que está degradado. E pronto, o Estado recebe. Quer dizer, o Estado recupera um ativo quando devia estar também a restar outros bens para efetivamente serem esses ativos, esses bens e esses dinheiros que forem encontrados ou voluntariamente ou coercivamente pela Procuradoria-Geral da República, que tem um setor especializado nesta recuperação dos ativos, e não estar novamente a usar erário público, dinheiro de todos os angolanos, podia ser aproveitado, como eu já disse, noutro sentido, para melhorar a vida do povo, e que vai ser utilizado para determinada empresa num concurso público ir lá ganhar uns bons milhões na recuperar algo. Quer dizer, está-se a gastar dinheiro do erário público numa coisa que foi desviada do erário público, que foi entregue. Quer dizer, isto parece brincadeira, mas existe, está a existir. Estamos a falar, estamos a comentar isto, não é? E de facto, é do piorio, não é? Por isso, ah, mas iria-se. Não, o concurso era haver concurso, é haver um concurso daquilo que foi efetivamente entregue. Eu posso ser um empreiteiro. Eu posso ser um construtor civil que até recupera aquilo tudo, as pinturas, as portas, enfim, tudo aquilo que foi dito, e que me vai custar 15 milhões, ou os tais 33,5 milhões de euros, não é? Ou até dizer assim: não, eu vou deitar isto tudo abaixo, porque fazer algo de novo vai me custar 10 milhões. Porque nós sabemos que aquelas coisas foram todas construídas com valores empolados, sobrefaturado e roubado. E agora vai-se gastar mais uns milhões sobre aquilo que foi roubado. Não, se aquilo está degradado, era fazer um concurso público e dizer assim: quem comprar isto, que dê um valor, é entregue e que faça aqui, ou recupera pelo melhor valor. Ou então, se quiser destruir tudo e construir tudo novo porque fica mais barato, às vezes fica mais barato do que estar a recuperar, às vezes, não, nem sempre, mas às vezes isso acontece. Por isso dá-me a ideia que se partiu logo do princípio de uma negociata. Atribuiu-se logo um valor, 33,5 milhões, abriu o concurso que nós já sabemos, enfim, que são aqueles os mesmos da elite que está a surgir, que agora vai fazer aquela obra, vão gastar ali e vão ganhar ali uns milhões de dinheiros vindos do Estado, empatados em algo que foi roubado ao Estado, e que efetivamente isto é o que é e não merece mais comentários.
Vamos. A companhia Transfigura pagou o general angolano Leopoldino Fragoso do Nascimento, Dino, 390 milhões de euros, de dólares, por ações de uma companhia de fornecimento de combustível. A transação ocorreu em junho do ano passado, mas só agora foi aprovada e fez parte de uma tentativa da Transfigura para reestruturar os seus negócios em Angola e atrair mais credores. A companhia Puma Energy, reduzindo a participação do general Dino, escreve o jornal Financial Times. A companhia Cohen Holdings, detida em parte pelo general Dino, ajudou a Transfigura a dominar durante vários anos o fornecimento de produtos petrolíferos em Angola, preparando, gerando enormes lucros que, segundo o Financial Times, ajudaram a transformar a Trafigura num gigante no mercado mundial de matérias-primas. A Trafigura é quase um monopólio no oferecimento, quase um monopólio no oferecimento de produtos petrolíferos em Angola, através do grupo DT, uma joint venture da Trafigura e da Cohan. Os produtos eram distribuídos a empresas e consumidores através da rede de distribuição Puma, fornecimento de distribuição no Puma e estações de gasolina, aeroportos e terminais marítimos. A Trafigura investiu na Puma enquanto a companhia do general Dino Cohen apostou em várias operações da Puma em África, acrescenta o Financial Times. O general Dino integrou a Comissão de Direção Global da Puma entre 2013 e 2020. Após a subida ao poder do presidente João Lourenço, as acusações contra o general Dino e envolvimento em corrupção em negócios com companhias chinesas levaram a Trafigura a querer reduzir a participação do general, algo que foi anunciado em março do ano passado, mas cujos pormenores nunca foram revelados. Entretanto, a Sonangol colocou a concurso público os contratos de fornecimento de combustíveis que foram ganhos pela Total e pela Glencore. O Financial Times diz agora que o relatório anual da companhia revela que a Transfigura pagou a Cohen do general Dinho 390 milhões de dólares em junho do ano passado, por cerca de 12 milhões de ações a um valor de aproximadamente 30 dólares cada. Isso significa que a Cohen, que controlava 5,4% da companhia, deixou de ser acionista significativo. Diz a Puma. O Financial Times escreve, por outro lado, que numa transação envolvendo a compra de ações da Sonangol, a Puma pagou 20 dólares por ação. O jornal citou um porta-voz da Puma como tendo dito que a companhia está confortável com o pagamento de 33 dólares por cada ação do Cohen do general Dino, e explicou que a diferença em preços se deve à valorização da companhia no ano passado, ainda antes da pandemia.
Eu lembro-me que há uns meses atrás, realmente, nós tivemos como tema esta reestruturação que a Sonangol fez destas companhias e que esta situação, digamos, que seria favorável à Sonangol, apesar de tantos prejuízos que houve e por aquilo que se vê neste artigo, observamos que é do estrangeiro que volta-se a falar, digamos, nesta situação. E o que é que se passa com o general Dino? Quer dizer, anda por aí, não é? Está a gozar os milhões que roubou. E que ainda, inclusive, em termos de ações, ainda é favorecido na venda, como se o tema aborda. Nisso tudo, o que não se compreende neste combate à corrupção em Angola, para além de ser seletivo, é que figuras de relevo marimbondos na época de Eduardo Santos, que neste momento, como sabemos, está em Luanda, nestas transações, repare que são coisas de 2020, eles até acabam por sair por cima, como se costuma dizer numa linguagem mais popular, porque quando se tenta dar uma ideia de que o combate à corrupção, e estamos a falar destes negócios do petróleo que envolve muitos, muitos bilhões de dólares, não é? E com monopólios em Angola, dois ou três, e que isso nos afigura com o aparecimento de uma nova elite que continua a acontecer, independentemente de meter chineses e tudo isso, a Sonangol vai perdendo sempre poder de negociação. Quando faz intervenções, de colmatar esses roubos que foram feitos ou de tentá-los pô-los de lado e que de facto ainda tem que pagar sobre o prejuízo. É incompreensível, não se consegue delinear um raciocínio lógico ou de jurídico de aproveitamento para o Estado destes ativos que são entregues, que estão arrestados, que são penhorados e ao que parece, o Estado pouco aproveita destas situações, tirando um caso ou outro com os órgãos de comunicação social, mas aí percebe-se que é um investimento de saco roto, que aquilo nem sabe-se se dá prejuízo, se dá lucro. Lucro não dá. O prejuízo não é quantificado, não é quantificado porque o saco está roto. Por isso, é um tema, como muitos outros que nós trazemos, os nossos ouvintes ficam com a ideia, como nós ficamos, de que, passados uns meses, voltamos a falar neste assunto, como já falámos há uns meses atrás, mas agora, a partir de uma notícia do estrangeiro, dizemos assim: esta coisa dos marimbondos, eles estão muito bem. Vão com dinheiro, entregam targadas, sem interesse. O Estado tem primeiro que reaja para aproveitar alguma coisa, no sentido de depois de vender ou de reestruturar com o objetivo de dar a vida das famílias angolanas, não o faz, não o sabe fazer, quando tenta fazer faz mal. Realmente, este é lá, do presidente João Lourenço, está como aquela publicação que foi proibida na Universidade do Cristo Neto. É um fracasso, é um Estado fracassado. E este tema traduz exatamente isso. É um fracasso.
Carlos, tenha uma boa noite. Até à próxima edição. Um grande abraço.
Um grande abraço, uma boa noite para os nossos ouvintes e até a próxima semana num próximo programa.
Boa noite.
Mona mwenye Nungangumba Aluke nungola fwa Namu bingi kiaze Mwenye wando kala benyaba Eme gondo yamye Mona mona mwenye Mwenye weza Mona mona mwenye Nungangumba Mona mona mwenye Ya weza Mona mona mwenye Kalunga ngumba Aluke nungola fwa Ngamu bingi kiaze Mwene wando kala benyaba Eme ngoto yanye Mona mona mwenye Ya weza Mona mona mwenye Kalunga ngumba Sambi wangi pana mona Kamu valele Mwene wando kala benyaba Ene ngongo yange Mona mona mwenye Suga ngumba Mona mona mwenye Suya weza Mona mona mwenye Suya weza Mona mona mwenye Atunga ngumba Zaa Bambi wangi panamona Gamu falele Mwanya se wando kala benyaba Eme ngondo ya mye mwenye Mwana mwana mwenye Ndeya weza Mwana mwana mwenye Katunga kumba Mwana mwana mwenye Ndeya weza Mwana mwana mwenye Alunga kumba Aluka nungola fwa Kamu bingi kiasi Mwene wando kala benyaba Eme ngondo yane Mona mona mwenye Suya weza Mona mona mwenye Katunga kumba Zambi wangi pana mona Kamu valele Mwene wando kala benyaba Eme ngondo yane Mona mona mwenye Mona mona mwenye Kalunga kumba Mona mona mwenye Weyaweza Mona mona mwenye Kalunga kumba Mona mona mwenye Weyaweza Mona mona mwenye Kalunga kumba Zambi wangi pana mona Kamu falele mwanye se wando kala benyaba Eme ngondo yange Mona mona mwenye Weya weza Mona mona mwenye Katunga mba Mona mona mwenye se Weya weza Mona mona mwenye Katunga mba Mona mona mwenye Weyaweza Mona mona mwenye Kalunga kumba